Ora, mais formalmente, muito bom dia, sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas. É com muito gosto que os recebemos. A solicitação que o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal nos fizeram foi no âmbito da chamada e apelidada pelo Sindicato Guerra na Grande Distribuição, e estão presentes o Presidente do Sindicato, o Sr. Manuel Guerreiro, e a dirigente Elizabeth Santos. Para dar nota também, estão aqui presentes o deputado Fernando Serrasqueiro, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS, o deputado José Lourenço, do Partido Comunista Português, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, e também coordenador deste grupo de trabalho. Dar apenas nota também que esta reunião será gravada, para que todos os senhores deputados que tenham interesse na matéria possam acompanhar tudo aquilo que aqui vá ser dito. A metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem usar de 10 minutos iniciais para expor o assunto que vos traz. Depois, cada senhor deputado que deseja usar a palavra durante 5 minutos poria as questões ou introduziria a reflexão que entenda, e ficariam então com 10 a 15 minutos finais para dar as respostas que entendam relevantes. Sendo que, e era a primeira mensagem que vos deixaria, esta reunião que não seja entendida como um ponto de chegada, eu digo isto várias vezes, mas que seja entendido como mais um ponto de contacto e estreitado de comunicação, que mesmo que não seja presencialmente, e é normal que assim seja, pelo menos que permita que exista um ponto de contacto que nos possam fazer chegar tudo aquilo que entendam de relevante futuramente, para alimentar e estimular a nossa ação parlamentar, porque é para isso que aqui estamos, e esta é a vossa casa, que vos procuro ouvir e representar diariamente. E, portanto, passava desde já a palavra a Vossa Excelência, só ia pedir que se pudesse ir identificando para efeito a gravação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Manuel Guerreiro. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado por nos receberem. O nosso pedido tem a ver com aquilo que nós designamos a Operação Pingo Doce e as suas consequências no setor. Nós estamos altamente preocupados com as consequências desta operação, porque ela não é única, porque ela tem a dimensão que teve, tem as repercussões que teve, e não é única. Nós conhecemos que há outras em curso, ou que estão a ser preparadas, nas empresas têm capacidade para reagir a este nível de respostas comerciais. Em primeiro lugar, deixa-nos dizer que nós consideramos que esta operação, sendo uma operação comercial do CUR, que visa naturalmente aumentar as vendas, contrariar a quebra de vendas que o Pingo Doce sentia e, digamos, mexer no setor, no ranking do setor, é evidente, qualquer pessoa perceberá que não teve só isso em vista. O dia escolhido só por si, o simbolismo do dia escolhido e toda uma guerra que há muitos anos que o Pingo Doce faz em relação ao 1º de Maio, que começou, só para vos recordar, com o Pingo Doce a fazer comemorações do 1º de Maio em família, durante vários anos, que depois passou a atacar-se ferozmente o 1º de Maio, ainda mesmo antes de abrir, a pretexto de que os grupos, chamavam eles franceses, ou seja, o grupo Mosqueteiros e o Leclerc abriam, e portanto eram os concorrentes diretos, e eles entendiam que também deviam abrir, até que o ano passado finalmente decidiram avançar para a abertura. E este ano, para além da abertura, e portanto, o ano passado foi visível que eles não tiveram os resultados pretendidos, este ano avançaram com esta campanha, escolhendo este dia. Portanto, a gente ouviu os argumentos, conhece os argumentos, mas sabe que aqui não há nenhuma, nada neste setor. Se há coisa bem organizada que funciona sob comando e controle do tipo militar, é este setor. Portanto, estamos a falar de pessoas altamente competentes, altamente profissionais, não, que não fica nada desde dará, não há nada, é feito por acaso. Portanto, não se pense que este é um daqueles setores em que os portugueses estão na cauda da Europa, não. Nós aqui estamos mesmo na vanguarda e temos algumas das empresas melhores deste ponto de vista, deste capitalismo, deste tipo de capitalismo que existe, e, portanto, não, que não há nada que seja feito por acaso. Em relação à operação que as pessoas chamam de baixa de preço, a gente, promoções de preços baixos, a gente não tem nada contra, os sindicatos não têm nada contra, antes, pelo contrário, estamos cansados de ter concorrência que aumenta preço, em vez da eletricidade, o gás, as gasolinas, etc. Estamos cansados disso, portanto, é bom que haja. Isto é para desmistificar, que a gente, não, nós estamos, mantenham os preços baixos. Agora, a questão fundamental para nós não é vir os... Isso é bom. A questão fundamental para nós é que se isso é feito com regras ou se isso é feito de uma forma que não tem regras. Porque se tiver regras, ótimo, baixar os preços é bom, porque as pessoas, face à situação que nós vivemos, em que há um baixíssimo poder de compra, há pessoas que não acedem, não conseguem aceder ao essencial, enfim, isso possibilita-lhe, naturalmente, poupar algum dinheiro, e é ótimo. E, portanto, a nossa classificação de sindicato em relação aos consumidores é que, tirando aqueles casos, enfim, de alguma violência, etc., de alguns excessos, há uma certa racionalidade dos consumidores. Portanto, nós não somos daqueles que alinhamos na crítica fácil aos portugueses a dizer fome. Não, os portugueses têm alguma certa racionalidade e compram os produtos a mais baixo preço. Não, e o consumidor não tem que se interrogar se aquilo é legal ou ilegal. Aquilo está vendido numa loja que está autorizada, que é tudo, isto estão ali expostos e, portanto, ainda por cima há a polícia a proteger a loja, portanto, em princípio, o português tem é que entender que aquilo está tudo certo. E, portanto, nós temos as polícias, praticamente, em todas as lojas do Grupo Pingo Doce, serem eles os polícias a abrir as portas e fechar as portas. Portanto, os cidadãos não tinham que desconfiar que havia ali qualquer ilegalidade ou qualquer problema desse tipo. Tinham era que aproveitar a oportunidade para comprar. Claro, depois houve o excesso, mas isso... Não é isso que nós nem valorizamos muito isso, e já agora aproveitamos a dizer isto. Nós só conhecemos dois ou três casos de alguma violência direta sobre trabalhadores meramente casuísticos. Portanto, nem sequer é isso, nem sequer esse problema tem uma dimensão para ela. O que é que para nós tem dimensão? Tem dimensão, para já, o simbolismo, não podemos esquecer que era o 1º de maio, com aquilo que representa no mundo e aquilo que representa em Portugal, e, fundamentalmente, as consequências sobre o setor. Este setor está a viver um momento de muitas dificuldades, aliás, como o resto da economia do país, mas aqui notam-se muitas dificuldades. Há quebras de vendas, há cadeias a fechar, e há cadeias com enormes dificuldades, cadeias regionais com salários em atraso, com dificuldade em se manter, a fechar lojas, e, visivelmente, as pequenas cadeias vão dar um nome, o Ponto Fresco, por exemplo, está com 2 ou 3 meses de salários em atraso, é uma cadeia nacional relativamente pequena, há estas escalas, né? Não é tão pequena quanto isso. Há várias que já fecharam, há lojas a fechar todas, mas mesmo as grandes cadeias multinacionais estão com problemas. Sabe-se que o grupo Mosqueteiro está a deixar fechar lojas um pouco por todo o país e tem vários fechos pré-anunciados. Estamos a falar dos Intermarché e dos Ecomarchés. É sabido que o Leclerc, que já fechou dois hipermercados, já fechou mesmo, né? Tendo em conta que são lojas individualizadas, porque aquilo é franchising, mas que admite... A boca pequena vai-se admitindo que saia no próximo ano de Portugal, ou ainda este ano saia de Portugal, portanto, ou ficam as lojas individuais, ou mesmo, aliás, é mais ou menos sabido que há tentação, há algumas cadeias destas maiores, estão à espera que eles saiam de alguns sítios para tomarem conta dos espaços, como aliás o Pingo Doce já fez com uma das que fechou do Leclerc. É sabido, e é público, mais ou menos notório, que o grupo Dia Mini Preço, que está ligado à cadeia Carrefour, portanto, não é... com as suas 500 e tal lojas, neste momento, tentada à venda de uma forma, enfim, como estas coisas fazem, não consegue ter comprador e já vendeu 230 e não sei quantas lojas nos últimos 2 anos individuais, portanto, vai vendendo loja a loja, portanto, não vende a cadeia, vende as lojas, portanto, vai despachando a cadeia, mas a ideia, a gente sabe do Comitê Europeu, por informações do Comitê Europeu reservadas, mas aqui podemos dizê-las, é que a tendência do grupo Carrefour é sair de Portugal. Portanto, é mesmo abandonar o mercado português, não considera que este mercado possível para continuar. E, portanto, o que é que eles estão a fazer? Estão todos os meses a vender individualmente, trespassando individualmente e mantendo em regime de franchising, por causa da estrutura centralizada que têm de compras e de distribuição, a logística, vão mantendo as lojas em regime de franchising, mas vão vendendo individualmente as lojas. Neste momento, eles já passaram 230 e qualquer coisa para individualizar. O Auchan, que é outra cadeia, outro player do mercado importante, acaba de anunciar, nos seus 50 anos de existência, acaba de anunciar, tentado em negociações connosco, o problema não tem tido uma grande expressão pública, porque a empresa não está interessada em publicidade negativa, como é óbvio, vai fechar a primeira loja em 50 anos de existência no mundo, é para aí a quarta ou a quinta maior cadeia de distribuição do mundo, né? E é uma cadeia em grande crescimento, né? É daquelas que está a crescer a nível mundial, com grande pujança mundial, especialmente na China e na Rússia, e na Ucrânia, e vai fechar a primeira loja desde que existe. E a primeira loja que vai fechar, está anunciada, no fim do mês de junho, é em Santarém. E, portanto, isto revela, isto já são indicadores que vos dão, eu já nem falo das lojas, das 70 lojas das cooperativas, que praticamente estão todas fechadas, estou aqui pessoas que nos acompanharam e testaram connosco o processo da Alicoop, das cadeias da Alicoop, da Alisuper, da Macral e da Sneco, que estão agora a começar a reabrir, e que isto é uma porrada monumental, porque tínhamos conseguido fazer abrir, nos últimos dias, as primeiras 14 lojas da recuperação dessas cadeias, então está-se a recuperar essas cadeias. São lojas pequenas de proximidade, mas que estão todas na aba, todas as que abriram estão todas na aba de um Pingo Doce. É evidente, quem está a começar da situação, está um ano e meio fechado, está a reabrir agora as lojas uma a uma, a pulso, leva um toque destes, é evidente que isto não ajuda nada. É deste ponto de vista que muito nos preocupa, ou seja, as consequências que isto vai ter para o emprego direto na distribuição, vai ter para uma rearrumação da distribuição, a rearrumação dos formatos e vai liquidar forçosamente um conjunto de formatos. Eu não falei propositadamente da SONAI, mas eu acho que há suficientes indicadores para quem tem que estar atento com isto, para perceber que alguma coisa se passa, que se passa porque, enfim, se passa também com a SONAI, é visível, são visíveis que isto, que a SONAI, sendo a líder deste mercado, deste setor, ainda não fez uma resposta. Mas das duas, uma, ou já não tem força para fazer a resposta, ou então vai fazer uma resposta e vai ajudar a entrar o setor. Nós temos indicações seguras de que a SONAI não vai dar a resposta ao mesmo nível, porque provavelmente não tem condições para o fazer, mas que vai dar uma resposta um dia destes. Portanto, prepare-se para mais uma batalha complicadíssima, porque é visível que vai fazer, pá, eventualmente com componentes menos... com componentes menos graves do que esta campanha teve, porque esta universalmente baixou todos os produtos, à exceção da linha dos eletrodomésticos, em 50%, diretos. Portanto, a pessoa comprava a ação, chegava à caixa e descontava 50%. Comprava quem tinha mais que 100 euros para comprar, porque não tinha, não pagava o preço de 100%. Os trabalhadores também estão a comprar, portanto, essa situação também foi resolvida, e, portanto, acabou, enfim, todos os trabalhadores compraram, e, portanto, é este o quadro. Importa que a gente nos interroguemos como é que isto é possível, porque há uma desregulação total do setor. Nós estamos perante um setor totalmente liberalizado, em termos de abertura e encerramento de estabelecimentos. As sucessivas vagas de alterações à lei, as sucessivas liberalizações, conduziram a uma total desregulação. Qualquer estudo, feito por quem quer que seja, há duas ou três universidades que se dedicaram a fazer isso, verifica que nós temos os horários, enfim, há um país ou dois europeus, costuma-se utilizar esses um ou dois países, que têm os horários menos liberalizados que nós, estamos a falar da abertura do funcionamento dos estabelecimentos. Há um ou dois países europeus que poderá ainda ter, poderá total, não ter nenhum período obrigatório de fecho nem sequer à noite. Ou melhor, até há um ou dois países que nem regulação, nem nenhuma lei tem sobre isto. Portanto, cada um faz o que quer no melhor do capitalismo liberal. Todos nós temos uma situação de total liberalidade. Foi isso que levou, porque as lojas abrem legalmente, aos sábados, aos domingos, aos feriados, todos os 365 dias do ano, em expressão popular podíamos dizer 24 horas por dia, não é verdade, porque tem um pequeno período da noite em que têm que estar fechadas, mas estando fechadas estão a funcionar, porque é o período que agora é utilizado, em alguns casos, porque mais racional, para fazerem a reposição. Portanto, nós temos esta preocupação. Também temos, porque não somos completamente, até porque para as responsabilidades sindicais que temos preocupações. Nós sabemos que uma parte destes custos, estamos a falar provavelmente de 23, 24, 25 milhões de descontos, nós temos alguns números, se fizermos uma extrapolação, apontam para isso, anda entre 20 e 25 milhões os descontos efetuados para o Pingo Doce no dia 1º de maio, andará nesta ordem de grandeza. Que esses descontos vão ser transferidos, fundamentalmente, uma parte deles, para cima da indústria da produção nacional. E são transferidos para os que têm menos capacidade de resistir. Sempre, são sempre esses que pagam sempre. Nós somos trabalhadores do setor, esta senhora é mesmo do Pingo Doce, eu sou do Auchan, e, portanto, somos profissionais disto. Portanto, não estamos a falar de coisas que a gente não faça ou não saiba ouvir falar. Não. Estamos a falar de coisas que a gente, como profissionais, sabe como é que se fazem. Como é que se fazem? E, portanto, sabemos que há várias formas, digamos, ali na margem da legalidade, para transferir para terceiros os custos destas operações. Designadamente, uma forma muito simples, para os seus deputados sabem, com as notas de crédito em certa época do ano. Portanto, o senhor vender-me tanto, olha, tenho aqui, o senhor fez estas vendas, e pá, nós precisamos que nos faça uma nota de 5%. Isto é uma baixa de preço. Isto é uma operação comum, banal. Normalmente faz para acerto das contas. Em Portugal faz para acerto das contas. Faz sempre para acerto das contas. Quando chegou ali ao dia 19, 20 de dezembro, o Departamento de Finanças diz, epá, faltam-nos 15, 17, 14, 13 milhões. Vamos dividir os 13 milhões e vamos arranjar os 13 milhões. E vamos buscá-los aos fundos direitinhos, arrumadinhos. Não. No dia que fecharem as contas, aquilo está tudo certinho, tem que estar saldo zero. E, portanto, todos os indivíduos que compraram ao longo do ano têm que arranjar o dinheiro. E, portanto, que eu o ponho ali aos fornecedores. E nem reclama muito, porque não tem condições nenhuma para reclamar. Então, eu tenho um fornecedor à minha frente, a quem lhe compre 50% do que ele produz, dele 3 meses da produção dele, como é que ele reclama? Não reclama nada, não tem hipótese nenhuma. Eu diria que no mercado português haverá 3 empresas que eventualmente dizem, pá, isso é difícil, porque a gente somos de internacionais, a maior parte delas não tem nenhuma condição de reclamação. Nem sequer abrem a boca, aliás, nem vêm aqui, se lhe perguntarem, eles recusam completamente. Está aqui o senhor antigo secretário, sabe disso. Nem dizem nada. A gente teve uma que teve fechada, foi, disseram-lhe assim, você agora durante 6 meses não vai vender à gente, que a gente não lhe compra nenhum prego. E ele não foi capaz de dizer que estava proibido de vender, que eles que o tinham castigado. E é uma empresa portuguesa importante. Aqueles que o tinham proibido não têm capacidade, portanto, só dizem quando são cortados de linha, até nessa altura vêm dizer. Portanto, nós temos essa preocupação, isso vai ter repercussões sérias, e temos também com a produção nacional, porque achamos que isto é mais esta linha de trabalho, que depois é branqueada com a história dos clubes de fornecedores, com a história dos... Então, vamos às estatísticas das importações e a gente vê o que é que se importa e depois vê o que é que se compra cá. Muito obrigado.
Deputado Fernando Serrasqueiro.
Eu conheço as preocupações dos sindicatos e das empresas e, de facto, é um setor que tem características muito próprias e, como disse o Sr. Presidente do Sindicato, é dos setores mais modernos que existem em Portugal. E o setor da grande distribuição e o setor, digamos, da distribuição global em Portugal é um setor que tem um know-how que, não podemos esquecer, tem um know-how que é exportável. Digamos, o Grupo Jerónimo Martins tem hoje na Polónia um movimento que já é superior a 50% do seu movimento de vendas global. O que significa que nós já temos um modelo construído em Portugal que está em condições de poder ser exportado. O Grupo Sonae é um grupo que tem um know-how dos mais avançados em termos de centros comerciais e também tem feito disso a exportação, e sobre esse aspecto falo de dois grupos que eu, digamos, a parte de conhecer os problemas do setor, também elogio, porque Portugal é talvez dos poucos setores, dos poucos países do mundo em que as duas maiores cadeias são portuguesas. Não é normal encontrar na Europa, digamos, que a top 1 e a top 2 sejam nacionais, e que em Portugal o grupo Carrefour, que tem uma dimensão mundial, não tenha conseguido impor-se, saiu, deixou cá só as lojas mais pequenas, e agora temos os grupos franceses Leclerc e Mosqueteiros com dificuldades de poder continuar em Portugal. E, portanto, eu acho que estes setores são importantes para o setor da produção. Embora se fale muito aqui do setor da produção, eu cada vez me apercebi mais que há cada vez menos ligação entre a produção e a grande distribuição. Praticamente hoje é inexistente. Porque surgiram empresas intermediárias que fazem a ligação entre a produção e a grande distribuição. Porque têm que fazer embalagens, porque têm que fazer agrupamento de produtos, porque, enfim... Só muito pontualmente é que hoje até as alfaces são embaladas, portanto elas já não vêm diretamente do produtor, até as alfaces já vêm de grupos que vieram a nascer para acomodar as vendas para a grande distribuição. De qualquer forma, o que nos traz aqui é uma campanha. Uma campanha que o Pingo Doce, de uma forma agressiva, tentou fazer. Está neste momento em averiguação os contornos da legalidade desta operação. Esperemos que, pelo que sei, a Autoridade da Concorrência tenha um levantamento da ASAI relativamente à operação. Enfim, aguardemos que a Autoridade da Concorrência se pronuncie, ou eventualmente os tribunais, se isso chegar, se pronunciem sobre a legalidade da operação, se é uma operação que corresponde a dumping, se é uma operação que corresponde a uma concertação com os fornecedores, e portanto pode não acontecer que seja dumping, porque, como é sabido, há um conjunto de descontos, como disse aqui o Sr. Presidente do Sindicato, que neste momento ainda são não identificáveis. Quer dizer, pedir à autoridade, à ASAI, que vá lá e que veja a fatura, é desconhecer como é que funciona o setor. É que naquele momento não existe ainda preço, ainda não existe preço, porque há a aplicação de mais dois descontos posteriores, à venda até do produto. Quer dizer, o produto está em casa do consumidor e ainda vão ter mais dois descontos, que é o desconto financeiro, se pagar a 30 dias, a 60, a 90, a 120, tem descontos adicionais, e há o rapel no final do ano, que procura fidelizar o fornecedor, o cliente, e que, portanto, tem mais um desconto adicional. Portanto, saber que, no momento, a ASAI tem sempre uma dificuldade, porque consegue saber, naquele momento, qual foi a guia de remessa, a fatura, mas desconhece quais são os descontos comerciais, os descontos financeiros, que ainda são posteriores, e o desconto de fidelização e de quantidade, que é o rapel, que normalmente só se sabe em dezembro, ou normalmente até em janeiro. Portanto, digamos, há uma dificuldade de apurar o preço de custo, e portanto podermos falar em dumping numa comparação que parece simples entre o preço de venda e um preço de custo, que não é tão fácil. De qualquer forma, digamos, esperemos que essa situação se clarifique, porque têm acontecido várias campanhas, a do leite, a do arroz e várias, em que não tem sido possível determinar, ou melhor, a Autoridade da Concorrência nunca conseguiu determinar se de facto a situação era caracterizada de dumping ou não. Mas estamos perante uns grandes setores que, se trabalharem, eu tenho uma perspectiva, que se trabalharem dentro da legalidade, são setores que podem ser importantes para a produção nacional, e há muito tempo que vem havendo reuniões entre representantes da agricultura, da grande distribuição, para que cada vez mais haja uma boa... haja pelo menos um código de ética que permita que o setor possa viver com menos problemas do que aqueles que são enunciados. Bom, enfim, eu não conheço o sindicato, enfim, gostava de saber também quais são os níveis de emprego e desemprego que as diferentes cadeias neste momento têm, decorrente desta quebra global, porque, enfim, nós estamos aqui a misturar duas coisas. Há uma quebra de consumo, isso decorrente da situação de crise, e pode haver situações pontuais de cada cadeia que acrescentem também ao setor da crise. Mas este é um setor que empregará, não se sabe muito bem, mas entre 80 mil, 90 mil, a grande distribuição, 80 mil, não sei como é que está neste momento o posicionamento e qual é o nível... o nível de desemprego, ou melhor, de encerramentos que tenham provocado, enfim, um número significativo de desemprego. Também gostava de saber o nível de despedimentos que existiram no setor. Conhecemos aquelas cadeias que Ali Super e outras, mas eu pelo menos gostaria de saber o que é que se passa nas grandes cadeias, as três primeiras, pelo menos, quer dizer, o Jerónimo Martins, Sonais, Mosqueteiros. Evidentemente que estamos num processo, digamos, de modernização. O circuito de distribuição em Portugal é dos mais modernos do mundo. E, portanto, facilmente incorporou todo o know-how e todo o conhecimento que existe noutros tipos de cadeias. Cadeias fora daqui. Agora, é também um setor forte, que diz-se aqui, muito liberalizado. Pois é, é um setor que tem legislação comunitária, é que Portugal tem que obedecer, e que é bom dizer que Portugal esteve no Tribunal das Comunidades uma ameaça. Portugal não é só Portugal, Portugal, Espanha, e Espanha já está a tomar as consequências disso, Portugal, Espanha e França, sobre alguma regulamentação que nós procurávamos ter, defesa dos interesses nacionais, dizíamos, entre aspas. Acontece que o Tribunal das Comunidades não foi muito sensível a este tipo de argumentação e, portanto, quando se fala aqui em compras de produtos nacionais ou se fala em regras, digamos, de algum controle nacional, isto choca com o Tratado e a União tem sido muito clara relativamente a não podermos privilegiar compras nacionais. A nossa legislação até há um tempo atrás dizia compras a fornecedores nacionais. Isto era perverso, porque as laranjas espanholas facilmente se transformavam em laranjas portuguesas, porque eram vendidas a um intermediário português e como a legislação dizia que era, como não podia dizer que era produtos nacionais, dizia a fornecedores nacionais. Ora, isto levava a que as grandes cadeias tinham empresas instrumentais que compravam e passavam a ser nacionais. E também tínhamos um problema perverso, em sentido inverso, é que as camisas feitas no Norte, portuguesas, 100% portuguesas, passavam a ser estrangeiras, porque, por exemplo, a Zara concentra tudo na Corunha, e, portanto, quando as camisas nacionais vinham da Corunha para Portugal, passavam a ser estrangeiras, e, portanto, isto tinha um impacto na legislação que existia, que favorecia os fornecedores nacionais. E, portanto, como eram fornecedores estrangeiros, a Zara tinha grandes dificuldades em se licenciar em Portugal, porque os produtos que enviava para Portugal, grande parte deles portugueses, se tornavam estrangeiros. E, portanto, é preciso conciliarmos o que é os interesses de Portugal com os interesses da comunidade num setor que tem um setor muito aberto. E eu ficava só por aqui.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar os membros do sindicato que estão aqui presentes, tendo solicitado esta audição. Como é óbvio, é uma matéria que nas últimas semanas muito se tem falado e daí também a tendência de terem solicitado esta audição. As explicações, esta abordagem que foi feita, portanto, também não faz sentido estar a repetir algumas das coisas, mas de qualquer forma, perceber aqui que o que se passou com esta campanha Pingo Doce no dia 1 de maio também passou, é essencialmente uma estratégia comercial, permitiu, naquela circunstância, também uma rotação de stocks que de outra forma eventualmente não seria possível e, portanto, há aqui necessidade de escoar produto que normalmente não é tão vendável e compreendendo, portanto, é aquilo que são as estratégias comerciais dos diversos grupos. Como já foi dito, estão a decorrer processos de averiguação por parte quer da Autoridade da Concorrência, quer da própria ASAI, e, portanto, nessa matéria vamos aguardar, sabendo também que os contratos que são celebrados entre os fornecedores e a própria empresa, as empresas, portanto, estamos aqui a falar de várias, também é uma componente ou de quantidade ou de um período de um ano, normalmente, e que só por força desta campanha praticamente se esgotou ou ficou muito perto disso, aquilo que seriam os números para um ano e, portanto, eventualmente abreviar o processo de renegociação de alguns contratos. Também, como é óbvio, também há a noção desta situação. De qualquer forma, aqui também, julgo que é importante, da parte dos trabalhadores do Grupo Gerais Martins, em concreto do Pingo Doce, e visto que estamos também na presença do sindicato, da parte dos trabalhadores, o facto de terem trabalhado no 1º de maio, porque as lojas estariam abertas nessa data, como estiveram abertas de outros grupos, e portanto, se aqui do ponto de vista dos trabalhadores, se chegou ao sindicato algumas reclamações, porque tive a oportunidade também de conhecer pessoas que trabalham neste grupo e que... aquilo que me transmitiram é que, do ponto de vista da empresa, tinham salvaguardado os interesses dos trabalhadores e tinham tido tinham recebido por esse dia um valor significativo. Disseram-me também que há uma preocupação da empresa em relação à resolução de diversos problemas, até do foro pessoal dos próprios trabalhadores, e eu acho que se isto a ser verdade também é de realçar, seja deste grupo, seja de outro qualquer. Penso também que a preocupação é colocar esta situação destes grupos em contraponto com outras situações. Não abordámos aqui, mas seria talvez importante perceber, ao nível do comércio tradicional, se a preocupação também vai nesse sentido, e de que forma, até junto com as próprias associações de comerciantes, se há algum diálogo e se no horizonte algumas estratégias que permitam também a este tipo de comércio poder ter uma resposta para nas situações atuais. Foi aqui também colocada a questão desta promoção se ter realizado no 1º de maio. Se quiser, que é uma questão, pode custar mais ou menos, mas é uma estratégia de aproveitar um dia feriado, que é o dia em que as pessoas também estão mais disponíveis para ir fazer as suas compras, e que isso acontece normalmente ao fim de semana, e se bem até o CDS já teve iniciativas nesse sentido em relação ao horário do funcionamento das grandes superfícies, mas há também aqui muitas das vezes pedidos por parte dos consumidores, e muitas vezes sempre que se pretende restringir um bocadinho o horário de funcionamento das grandes superfícies, são os próprios consumidores que... através até de abaixo-assinados, que pedem a abertura dos estabelecimentos, nomeadamente ao domingo, até horas tardias. E isso até tem tido um impacto junto de, em alguns centros comerciais, que os próprios lojistas têm apelado a uma redução dos horários. Gostaria de saber se têm conhecimento disso ou não, por entenderem que as lojas abertas em determinados dias da semana, a partir de uma determinada hora, está a trazer custos acrescidos e o volume de negócio não está a compensar, e portanto, em relação aos custos acrescidos. Foi também aqui abordada a questão do encerramento do Auchan de Santarém. De qualquer forma, eu ontem também tive a informação que o grupo Auchan pretende fazer a ampliação da loja de Setúbal e anunciou cerca de mais 1.500 trabalhadores na ampliação da loja. E, portanto, se também existe este contraponto entre o encerramento de umas e a abertura das outras. Como é óbvio, as questões da produção nacional é uma preocupação do CDS, passará aqui muito também por aquilo que já foi descrito em termos de legislação europeia, passará muito aqui, eu acho que é um trabalho que todas as forças políticas também terão que fazer, que é incentivar, junto do consumidor, incentivar o consumo de produtos nacionais. Portanto, não pela via da restrição, porque só por aí vai ser muito complicado, até porque há sempre estas formas de introduzir no mercado nacional produtos que são provenientes de outros países da comunidade. Passará muito pela sensibilidade que o consumidor tem, que é de todo o interesse de consumir aquilo que são os produtos nacionais. E tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado José Lourenço.
Muito obrigado. Cumprimento o presidente do Sindicato de Comércio aqui presente. Nós, em relação a esta campanha do dia 1 de maio, Nós achamos que a atitude tomada pelo Pingo Doce é, a todos os títulos, criticável. Não apenas pelo dia que escolheu, que não, enfim, por muito que nos queiramos distrair, não é indiferente. Não é indiferente. O dia 1 de maio, o Dia Mundial do Trabalhador, é um dia com significado, como o próprio nome diz, mundial. Portanto, uma campanha neste dia, objetivamente, pretende marcar o dia. E para aqueles que dizem que a campanha é neste dia, como podia ser noutro dia, eu pego nas palavras de um ilustre ex-deputado do PSD, que dizia que se o Sr. Soares de Santos, que o Sr. Soares de Santos, ou alguém acredita que o Sr. Soares de Santos iria nos talhos do Pingo Doce vender carne com 50% de desconto na Sexta-feira Santa. Não, este dia não pode ser encarado desta forma ligeira, é mais um dia. Não, é um dia especial e o Sr. Soares de Santos quis objetivamente atingir os trabalhadores, atingir o movimento sindical e, digamos, mostrar a sua força. Eu diria mesmo espezinhar todos aqueles, neste caso consumidores, que perante uma situação extremamente difícil que vivem, se viram obrigados, muitos, a correr às lojas do Pingo Doce. Porque aquilo que muitas imagens mostraram foi muita gente a esconder a cara. Foi muita gente a baixar a cabeça, a não querer mostrar que aquele senhor o estava a humilhar. Isto é fácil, basta ver os muitos vídeos que passam pela net. E isto, para uma pessoa que se diz cristã, eu diria que é muito difícil considerar que esta é uma atitude cristã. O ano tem muitos dias e fazer uma campanha, e aí poderemos falar da campanha, querer fazer uma campanha de promoções, mesmo que legal, podia ser feito noutros dias, não tinha que ser neste. É preciso ver muito parcialmente a questão para considerar que é apenas um dia de promoções normais. Outra nota, sem dúvida, quer dizer, também é difícil a gente não conseguir concluir isto. Dar 50% de descontos, das duas uma, ou a margem de lucro é muito elevada, e a gente olha para os lucros do Grupo Jerónimo Martins, e na verdade o Grupo Jerónimo Martins tem acumulado lucros sobre lucros, quer sobre atividade desempenhada no nosso país, quer fora do nosso país, portanto, haverá aí uma parte de margem de lucro considerável. Mas, ao que parece, e o que veio das notícias dos dias seguintes, é que, uma vez mais, estes lucros são obtidos à conta dos produtores. O que é, diria eu, mais uma vez, tudo menos uma atitude cristã. Depois, outra nota que achamos que é importante aqui colocar, que é, para além de, há pouco referia, eu pessoalmente acho que o próprio grupo e as afirmações do Sr. Soares Santos, nomeadamente na entrevista que deu à SIC, prova isso. Eu acho que o próprio grupo não esperava o impacto destes. O impacto desta iniciativa sobre as pessoas foi inesperado. E muita gente ficou a pensar, enfim, eu diria que isto é um bom indicador avançado da situação em que se encontra a nossa economia, em que se encontra muitas famílias portuguesas. Depois, há impactos desta atitude, desta campanha do dia 1 de maio, que eles ainda não se repercutiram. Eles vão se repercutir a seguir, porque não ignoremos, há muita compra que foi feita naquele dia, que virá para o mercado nos dias seguintes e nos meses seguintes e que vai funcionar como concorrência desleal sobre outros, porque muitas das compras que ali foram feitas vão fazer concorrência sobre pequenas lojas, sobre pequenos comércios, porque esses produtos vão ser vendidos e vão ser vendidos. Portanto, vão procurar, muita gente vai tentar ganhar dinheiro com esses produtos.
portanto, nós achamos que a atitude tomada é altamente criticável. É uma atitude, foi um comportamento que atenta contra a nossa economia, que demonstra a fragilidade em que estamos, que demonstra como milhares e milhares de famílias estão a atravessar uma situação muito difícil, que foram claramente humilhados neste dia. Ajoelharam-se para irem comprar produtos a 50% de desconto, portanto, provavelmente muitos deles irão sofrer os impactos desta medida, enfim, calhando-lhes o desemprego a muito curto prazo. Para além disto, aproveitava a presença aqui do Sindicato do Comércio para, enfim, pôr duas ou três questões. Uma delas é se têm uma ideia de qual é o peso dos contratos a prazo neste momento. Não só, por um lado, no grupo Pingo Doce, e por outro lado, no setor. Se também nos conseguem dizer qual é, neste momento, o salário médio praticado no Pingo Doce e também no setor. Portanto, quer um, quer outro, podem ser bons indicadores daquilo que estamos a viver hoje no setor do comércio. Enfim, e para já era tudo.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar algum tempo enquanto deputado do Partido Social Democrata. Nós percebemos, do ponto de vista do setor, é naturalmente um dos primeiros a estar condicionado quando, do ponto de vista da atividade económica, existe um fenómeno de retração da procura interna e das opções de consumo. Isso para nós resulta evidente, da mesma forma que também resulta evidente que terá sempre que haver, e neste momento houve algum ajustamento de comportamento, seja do lado do consumo, e acaba por haver uma resposta do lado da distribuição, que tem também repercussão e efeitos do lado da produção. E, portanto, quando nós olhamos para esta operação, em primeiro lugar, percebemos que é uma operação comercial e de mercado que procura tentar fazer aqui alguns processos de ajustamento internos da empresa e com isso também ter alguma repercussão no seu posicionamento de mercado. Agora, entendemos nós que este tipo de ação, que não é uma ação qualquer, que teve contornos especiais e que teve resultados, seja do ponto de vista operacional do Grupo Jerónimo Martins, seja do ponto de vista do comportamento racional dos consumidores, como já aqui foi dito, houve uma ação e houve uma reação perfeitamente racional. Importa, apesar de tudo, perceber em que contornos é que foram feitas, porque, apesar de tudo, existem leis, existem regras, existem autoridades com responsabilidade e competências para acompanhar este tipo de ação e este tipo de reação, mas, sobretudo, tentar perceber se houve ou não aqui alguma ação menos legal, menos consubstanciada e acompanhada por aquilo que é o quadro regulamentar que tem que sustentar uma atividade como esta. E essa, sim, é uma preocupação que nós temos, é uma preocupação que já tem sido discutida nesta Casa e esperamos nós, e vamos certamente ter essa informação futuramente, daquilo que foi a análise que a ASAI e, subsequentemente, a Autoridade da Concorrência irão fazer de tudo aquilo que foi o acompanhamento desta ação comercial, porque isto tem as suas consequências e a sua repercussão naquilo que é algo que, aí sim, nos deve preocupar ainda mais do que ter sido no momento que foi, no dia em que foi, porque nós não gostamos nem achamos que seja o mais correto olhar logo do ponto de vista ideológico para a interpretação de uma ação que teve se calhar contornos mais comerciais e económicos do que outra motivação ideológica subjacente. E aí era importante perceber, em primeiro lugar, qual é, no entender do sindicato, o comportamento que racionalmente este setor deve ter, porque este é daqueles onde muito se tem falado ao longo dos últimos tempos, que sofreu de alguma explosão de operadores, que sofreu um acréscimo, e era importante tentar perceber se assim foi ou não, de número de estruturas de comércio, seja de grande, seja de médio porte, espalhados pelo todo nacional, porque quando se fala depois também nas consequências ao nível do comércio local, do número de empregos que podem ficar em causa, eventualmente, com este tipo de licenciamentos e com este tipo de disseminar estruturas, e quando agora se diz que pela primeira vez pode fechar uma loja em Santarém, do Grupo Auchan, quando se fala em eventual crise do setor, era importante também tentar perceber se a montante não houve, se calhar, um excesso de licenciamentos e um excesso de disseminação de estruturas, que hoje em dia aquilo que se está a verificar é um racional processo de ajustamento de um setor que tem os seus limites, numa fronteira física que tem a sua dimensão perfeitamente definida e que, face a um cenário de menor pujança da procura interna, se está a reajustar, se está a readaptar, e com isso naturalmente tem consequências no peso do setor, no número de trabalhadores que ele envolve e consegue abarcar, mas tentarmos perceber se do lado do sindicato qual é a percepção que tem e qual é o sentimento que tem em relação a estes movimentos. Bem como gostaríamos de tentar perceber qual é que entendem deveria ser a melhor solução para tentarmos dirimir ou procurar regular aquilo que é uma queixa que tem sido recorrente na opinião pública, mas que, com justiça ou sem ela, nós gostaríamos de tentar perceber, que é a ligação entre a produção e a grande distribuição, bem como o problema que existe muitas vezes entre a falta de articulação do lado da produção, por contraponto com a grande concentração de operadores do lado da distribuição, que naturalmente leva a que, seja do ponto de vista da racionalidade da relação, seja do ponto de vista do peso da negociação, nem sempre os resultados e a justiça da interpretação e da intervenção esteja equilibrada entre os operadores de mercado. E para terminar, queria só tentar perceber se do lado do sindicato, já aqui foi perguntado, mas eu gostaria de sistematizar, porque na opinião pública veio a indicação de que o Grupo Jerónimo Martins teria tido a preocupação de salvaguardar a situação dos seus trabalhadores que, no dia 1 de maio, exerceram as suas funções, mas que, segundo veio na opinião pública disseminada a informação, foram, do ponto de vista da remuneração, premiados por terem trabalhado nesse mesmo dia, compensado esse mesmo dia de trabalho, e se houve ou não queixas, porque isso também é importante. Nós percebemos que um feriado é um feriado, o Dia do Trabalhador tem um contorno especial no nosso calendário, ninguém é isento de sensibilidade para essa mesma realidade, mas também percebemos que muitas operações, sobretudo do ponto de vista comercial, procuram gerir o calendário de forma a assegurar que nesse dia, por oportunidades que se geram de consumo, preferem estar abertos, compensando ou no calendário os trabalhadores, ou compensando financeiramente esse dia extra que tiveram que desempenhar de função. Mas queríamos saber se do lado do sindicato houve queixas por um lado, não houve entendimento entre os trabalhadores e a Jerónimo Martins por outro, que tenha sido do vosso conhecimento, e se houve realmente aqui alguma interpretação menos legal ou menos correta em relação a esta operação, que até ver parece-nos uma operação de racionalidade comercial indiscutível e que, do ponto de vista legal, parece-nos que as autoridades devem, aí sim, avaliar, sobretudo no que diz respeito à formação do preço e se houve ou não a existência de algum dumping em alguns produtos que foram apresentados no âmbito dessa promoção. Muito obrigado.
Dá-me licença. Eu ia tentar responder às várias interrogações o mais breve possível. Em primeiro lugar, dar-vos uma informação, talvez me lembre. Nós somos um sindicato, por isso temos esta preocupação. Nós temos aproximadamente, enfim, 6 mil sócios no Grupo Jerónimo Martins, neste caso, mais corretamente, no Pingo Doce. pois eles têm outras empresas e há lá outras sindicalizações, mas falando do Pingo Doce, que é o que estamos aqui a abordar diretamente, e temos tradicionalmente uma grande organização no sindical no Pingo Doce. E, portanto, para vos dar esta imagem, mas temos no conjunto da grande distribuição, neste momento, cerca de 18 mil sócios. Para um setor que a gente calcula, grosso modo, que tem variações, cerca de 100 mil pessoas. Portanto, nós estamos a falar de um universo, grosso modo, de 100 mil pessoas. As empresas que nós consideramos, digamos, no âmbito daquilo que designamos como grande distribuição. E que, no fundo, sobre isso não há grande controvérsia com a associação deles, porque mais ou menos temos o mesmo entendimento em relação ao setor e, portanto, consideramos o mesmo universo ou os mesmos universos. É disso que estamos a falar. E, portanto, temos uma enorme preocupação com isto. Depois, a somar a isto, ainda temos algumas pequenas cadeias, estando fora disto, são afetadas diretamente por isto, como já aqui referi no princípio, designadamente essas pequenas cadeias de distribuição regionais e locais, que essas sim não fica uma. Hoje é visível que já não vai escapar uma, porque essas vão ser todas pulverizadas. Algumas delas não vão, enfim, nos próximos dias, algumas já fecharam, como sabem, outras estão em fase de insolvência já declarada, ou em fase de declaração de insolvência, ainda ontem eu vi duas assembleias de credores de duas delas. Outras estão, quer dizer, com 3 meses de salários em atraso, dificilmente nesta conjuntura há recuperação. Temos o grupo CGCT com todas as empresas associadas, estão em jogo ainda cerca de 1000 postos de trabalho, e há outras mais pequenas, enfim, que estão todos os dias a fechar, porque o número aí é incontável, há aqui vários efeitos conjugados que produzem este resultado final. É essa a situação. Depois, o que estamos a ver é que mesmo, e isto respondendo à questão do emprego, mesmo em relação ao volume de emprego, está-se a perder emprego, portanto, está-se a perder emprego globalmente no setor. Portanto, toda a gente, a primeira leva foi o ano passado, foi este setor tinha cerca de 40%, de trabalhadores precários, aquilo que a gente designa precários, que grosso modo no setor são trabalhadores contratados com contratos a termo. Com termo certo. Grosso modo, quer dizer, o grosso é rigorosamente isto. Estamos a falar à volta de entre 35% e 40% em média. Que depois não têm uma distribuição, são assimétricos. As situações não são iguais em todas as empresas, em todos os grupos. Portanto, nem todos têm esta percentagem, uns têm mais, outros têm menos. Mas a primeira medida que estas empresas fizeram foi, ao longo de 2011, ir descartando e não renovando, reduzir, aí há reduções. Há empresas que já no balanço de 2010 refletiam redução do quadro pessoal, redução dos efetivos. Há empresas que em 2011 vão reduzir, por isso é que há uma grande dificuldade em apresentar os balanços sociais, ou aquilo que se chamam os balanços sociais destas empresas, e vão tentar encobri-los. Porque, do ponto de vista de quem vende papéis na bolsa e depois não quer apresentar resultados, é evidente, não lhe interessa nada dizer que reduzi 3 ou 4 mil, ou que reduzi 10% a força de trabalho. Quando se tinha visto, temos uma discussão sobre isso, quando se tinha visto que se ia liberalizar o domingo para aumentar o volume de emprego, o resultado é exatamente o inverso. E é claro que as empresas vão tentar, mas isto é o papel das empresas, porque se tem lá profissionais, em alguns casos, relativamente bons profissionais e relativamente bem pagos, esse é o seu papel. Há profissionais que passam a vida a tentar dar uma boa imagem das empresas, chamamos sérios, né? E têm departamentos que, se calhar, aqui a Assembleia não tem de marketing e publicidade para fazer passagens, mensagens e para vender estas coisas. Também se vende a imagem das empresas e há pessoas que só fazem isso. Nestas empresas há departamentos com dezenas de pessoas só a fazer isso. E, portanto, é óbvio, esse é o seu papel, não temos que... até neste momento, por exemplo, há uma enorme dificuldade em aceder aos balanços sociais. Porquê? Porque os balanços sociais vão revelar uma série de fatores que são importantes. Agora, coisas muito concretas. E, portanto, os dados que nós temos indicam uma redução dos efetivos globais do setor. Significativa. Em alguns casos já se aproximam, algumas empresas ainda há números concretos, onde é possível fazer comparações, já falamos de cortes de 5% e 10% de efetivos, do número global de trabalhadores. Mas a primeira operação, a grande operação, foi na não renovação dos contratos. E isso, o que é que levou? Levou, o Presidente da Soraya há dias dizia-nos isso, mas a gente aumentou o número de trabalhadores efetivos, vocês sindicatos toda a vida andam a defender o emprego estável, agora têm razões para estar satisfeitos connosco. É rigorosamente verdade, porque baixando o número de precários, mesmo que não aumentasse o número de efetivos, a taxa baixa. Portanto, estamos aqui no... E é verdade isto. E é verdade, é de facto verdade, a taxa de efetividade no setor aumentou, o número de precários reduziu-se. Porque reduziu, esta é uma situação, é um dado adquirido. O senhor Soares dos Santos, na SIC, na quarta-feira, disse uma coisa que é óbvia, que é evidente. Ele diz, o setor paga muito mal aos trabalhadores. Foi ele que disse, não fui eu que disse. E é verdade, é rigorosamente. Nós estamos a falar, o salário médio aqui pode ser uma falácia. Porquê? Porque nós temos trabalhadores com horários completos e temos também um número muito elevado de trabalhadores com tempos parciais. E quando se fazem as estatísticas, o que comeu dois bifes, só comeu um porque eu comi o outro. Não comi nenhum e o outro só comeu, e eu botei com os dois. Aqui estamos temos esse problema. Então, o salário médio não é um indicador muito seguro porque tem este problema. Estamos a falar de cerca de 30% de pessoas em regime parcial e estamos a falar depois de empresas que têm grupos de quadros muito significativos. Podemos falar, sei lá, numa Jolene Martins, provavelmente tem 800 ou 1000 quadros com salários bastante elevados. Com salários bastante elevados. Estamos a falar à média do que se paga em Portugal. Provavelmente salários médios de quadros mais elevados que se paga, por exemplo, na indústria. E em maior número do que é habitual nas empresas portuguesas, com salários relativamente elevados. E, portanto, isto depois distorce as médias não por isso. Mas nós, os operadores, que é aquilo que nós estamos aqui a falar, têm salários médios à volta de 600 euros. É disto que nós estamos aqui a falar, é o grosso da coluna. E são aqueles que estão sujeitos a estas pressões. Estamos a falar de salários médios à volta de 600 euros. A Jerónimo Martins, portanto, nós temos que ser rigorosos nestas apreciações, até pela responsabilidade que temos perante os trabalhadores destas coisas, não é a empresa que paga melhor, mas também não é a que paga pior. Portanto, há estudos muito detalhados, há estudos muito, exatamente. Por acaso aqui a minha colega está-me a mostrar um comunicado da empresa, diz que são 520 euros. Porquê? Por causa da história da precariedade. A empresa diz que são 520 euros, está aqui escrito. É um comunicado da empresa, não é? No sindicato. Às vezes estas coisas não têm que custar nada. Eu vou-vos deixar aqui um conjunto de comunicados da própria empresa. Isto é um comunicado da empresa. De entrada na empresa. E, portanto, o salário médio fica à volta dos 600. A empresa diz, o nosso salário médio foi um acordo que fizeram com o sindicato. O salário mínimo, eles fizeram um acordo com o sindicato, com este sindicato há vários anos, há uns 5 anos, sobre o salário mínimo. Quando se começou a discutir o salário mínimo nacional e a tirá-lo para os 500 ou para os 600 euros, fez um acordo com a empresa e a empresa assumiu ir à frente do salário mínimo nacional. E tem cumprido. Portanto, tem cumprido. A prova que está aqui é que está aqui o salário mínimo fixado em 520 euros. E tem cumprido, e portanto aí não temos nada a criticar, tem cumprido isso. Aliás, causa um outro problema, mas é um problema consequente deste. E portanto já não é a empresa não cumprir, é o problema dos outros salários estarem comprimidos. Mas os outros salários são muito próximos deste. Portanto, isto é responder. Depois, em relação à precariedade, ela situa-se na média da precariedade do setor. Neste momento deve rondar os 30% da precariedade neste setor. Portanto, e deve estar na média, é uma das empresas que... O número médio, portanto, nós estamos a falar de análise de balanços sociais de vários anos e, portanto, ela situa sempre na média do setor. E, portanto, respondendo diretamente à vossa questão. Depois, algumas coisas... em relação aos direitos de água, estamos a abordar isto. A empresa tomou um conjunto de medidas. Se nós estamos a falar de uma empresa com enormes capacidades, com enormes potencialidades, tomou um conjunto de medidas à partida de aliciamento dos trabalhadores, como é evidente. E tomou depois as medidas, porque as pessoas, para perceberem a lógica disto, têm que perceber como é que estas empresas estruturam. Estas empresas são estruturadas como um regimento. Há um sargento que tem 3 soldados. O último, ele da cadeia, são 3 soldados. Tem um sargento que toma conta deles. Portanto, isto é muito hierarquizado. E, portanto, a empresa toma medidas por aí abaixo. Dá ordens. As ordens vêm em cadeia. Estes comunicados são ordens. Nós estamos aqui. Isto vem da administração assinado para a administração assim por aí abaixo. E, portanto, vem em cadeia. E a empresa tomou medidas para isto. E tomou medidas de aliciamento das pessoas, como é óbvio. Como é. Não só tomou... Ou seja, utiliza uma tática, uma técnica que é muito simples. É a banana e o cacete. É clarinho assim. Quando não vai de uma maneira, vai de outra. E aqui é assim que se faz. Mas faz-se nesta, faz-se nas outras, mas estamos a falar desta. E, portanto, utiliza estas duas táticas para durar as pessoas. Bem, a empresa fez um comunicado, e utilizando só os dados da empresa, fez um comunicado, as pessoas leem muito pouco em Portugal, infelizmente, e diz, foram trabalhar no dia 1º de maio, louvamos o esforço, o sacrifício, tal, tal, é a empresa a dizer, o administrador delegado, o Sr. Soares Santos, e diz, foram trabalhar cerca de 15 mil. Está aqui escrito, eu vou-vos deixar isto. Então, a empresa também diz que tem 25 mil. Então está aqui uma resposta clara. Não foram trabalhar. Se a empresa diz que foram trabalhar cerca de 15 mil, nós não vamos discutir se foram. Não temos, não, se fôssemos fazer, não era credível, porque não temos dados suficientes para dizer se foram 15 mil, se foram 13 mil. Também aí nos indiferente essa situação. Mas a empresa própria diz que foram trabalhar 15 mil dos 25 mil. A empresa tem cerca de 25 mil. Portanto, se foram 25 mil, quer dizer que há 10 mil que não foram. Portanto, a discriminação. Isto vem a propósito da discriminação do acesso às compras. Então, não eram assim 1%, como foi dito na televisão. E aqui estamos no reino das imagens reais e negativas. Então, o Sr. Soares dos Santos foi para a televisão dizer que era 1% dos que tinham feito greve, não foi? Disse na televisão, está escrito, eu vou-vos deixar aqui o local onde está a afirmação dele. Então, depois ele diz no comunicado, dias antes tinha feito distribuir um comunicado. Claro que ele julga que a gente não tem este comunicado. É certo e sabido que o Sr. Soares dos Santos pensa que a gente não tem esta nota assinada pelo filho dele, que é o administrador delegado, mas nós temos esta nota. E, portanto, diz que foram 15 mil, então para 25 mil qualquer cidadão faz as contas, não precisa ter um curso superior para fazer contas de sumir e sabe perfeitamente que estão aqui, estamos a falar de 10 mil discriminados. Por isso é que os sindicatos reagiram dizendo que a tal discriminação não pode ser. Como é que depois, nesta mesma nota, o Sr. Soares Santos diz como é que vai tratar os trabalhadores? E vai tratá-los bem. Diz, vamos pagar a 500% o trabalho no dia 1º de maio, está aqui escrito, não estamos a brincar, está aqui dito. Diz assim, decidimos remunerar a 500% o dia de trabalho do 1º de maio. Está aqui escrito por eles. Remunerar. Então significa, o Sr. Soares dos Santos, o Sr. Alexandre Soares dos Santos, disse na SIC que não era isto que ia fazer. Eu estou-vos a dizer isto para os senhores. É que uma coisa são o que eles dizem, outra coisa é o que eles fazem. Ele já disse na SIC, disse ele, que não era isto que ia fazer. Está aqui escrito, mas não é isto que ele faz. Por isso tem as guerras com os sindicatos. Ou seja, a guerra não é o que ele diz, porque ele diz que a gente não tem problema, paga 500%, ótimo. As pessoas têm a falta de dinheiro, têm o próprio disco que tem mil e tal trabalhadores, a quem tem que dar apoio porque o salário é baixo e as pessoas não conseguem ver com o salário, quanto mais pagar, melhor, resolve o problema. Não, é que o que ele já disse na televisão é que fez este comunicado, mas que vai pagar 300% em remuneração e 200% em tempo. Bem, então já não é 500% em remuneração. É estes trocadilhos é que nos... Mas esta é a posição, e nós queremos que esta é a posição assinada pelo administrador da empresa, distribuída, e esta que vale. E não há aqui nada, nenhuma ilegalidade até ver. Portanto, a empresa é livre de melhorar as condições, tinha que pagar a 100, mais um dia de descanso. Se pagar a 500, é melhor. Não somos nós, de certeza, criticamos a empresa por isso. Até porque a empresa, esta tem dinheiro para pagar, esta pode pagar, portanto, não é um facto que pode pagar. Depois, vamos lá. Mas é a mesma empresa que 3 dias depois de ter feito este comunicado, vão-vos ler um escrito que a empresa fez, também julga que a gente não sabe. Porque andamos aqui sempre no reino do faz de conta. Diz assim, dadas as confusões, é a empresa que o diz, está aqui, dadas as confusões que estão a surgir e os maus comportamentos que estão a acontecer, não estão autorizadas compras em valor superior a 600 euros. Devem fazer chegar esta indicação a todas as lojas. Ou seja, aquilo foi uma maravilha, toda a gente fez uma festa, mas a empresa fez este comunicado, está aqui na minha mão. Isto é uma ordem que vem de cima da direção central, é assim, meus senhores. E foi assim, estamos a falar das compras feitas pelos trabalhadores, foi assim que passou a ser, cada trabalhador só pode, cada cliente podia comprar o que quisesse, desde que tivesse dinheiro para pagar, como é evidente. Estava lá a polícia à porta para não deixar sair sem pagar. Mas, e houve clientes que pagaram, eu posso-vos dizer aqui, nós conhecemos casos de clientes que compraram 15 mil euros ou 17 mil euros de compras. Para as pessoas terem uma ideia. Portanto, isto não é um cidadão comum que chega a uma loja Pingo Doce e compra 15 mil euros. A gente até sabe quem é que comprou. Quando dizemos isto, até sabemos quem é que comprou. Compra 15 mil euros de compras. Pronto. Mas, aquilo está, era livre, era legal, a pessoa pagou, não há nada a objetar. Estava aberto, ele tinha dinheiro para pagar, pagou, comprou, está tudo bem. Não estamos a dizer que a pessoa que fez mal, o que ela vai fazer mal e agora a seguir, mas isso é um outro problema. Portanto, em relação aos trabalhadores, é esta situação. Naturalmente, os trabalhadores foram sujeitos a uma pressão enormíssima, foram sujeitos a horas de trabalho consecutivas. E aí a empresa depois, quando responde com este comunicado, é exatamente para tentar compensar esse esforço. A própria empresa diz aqui, se lerem o comunicado, eu vou-vos deixar cá, diz que os trabalhadores foram sujeitos a uma enorme pressão, até a violência, etc. Então vamos dar uma compensação de contrapartida. A empresa reconhece isto, não há problema. E nós temos uma organização praticamente todos os lados, sabemos o que aconteceu e, portanto, a empresa está a fazer isto. Esta é a situação. Agora, coisas mais deste ponto de vista, mais práticas. Não há aqui. A rotação de estoques é uma evidência, mas esta empresa não precisa rodar estoques. Porque ela já faz uma excelente rotação de estoques. Nós estamos aqui no reino do faz de conta. Esta é daquelas empresas que têm a tal empresa de serviços. Portanto, as lojas de Bingo Doce compram os produtos. Já foi chão, tem uvas. Esta empresa tem uma central de compras institucionalizada, até das que funciona exemplarmente. E, portanto, faz as compras centralizadas, embala as coisas, e ela própria que presta esse serviço, e ela que redistribui para as lojas. Portanto, isto está tudo. Portanto, nenhuma loja compra seja o que for. E, portanto, os produtos que foram vendidos são os produtos correntes, porque esta foi uma empresa que tomou medidas para reduzir as marcas oferecidas aos consumidores. Esta foi daquelas que racionalizou as marcas há 2 anos. Só para terem uma ideia, só num dia mandou cortar 800 referências de vinhos da sua lista. É por isso que a CAP está aí com essas exposições. Não é por acaso. Aqui não há nada por acaso. Não é por acaso que o João Machado está com as exposições que está. É porque a CAP foi uma das... Os seus associados foram dos atingidos por essa medida de racionalização. Quem diz essas, diz outras. Houve montes de fornecedores pequenos que foram cortados porque a central de compras não lhe interessa. Disse aqui muito bem. Interessa-lhe as laranjas espanholas que depois são embaladas e passam a ser portuguesas. Interessa-lhe o azeite tunisino que é cá embalado e passa a ser português. Interessa-lhe esse tipo de produtos. Passam a ser portugueses, depois são vendidos. Interessa-lhe a carne de porco, passa a ser. Vem é cá embalada e é metida nas embalagens e passa a ser portuguesa. Porque são empresas que têm neste momento, empresas de carnes. Suas, não assumem, mas são suas. Têm empresas de azeites, não assumem, mas são suas. Têm empresas operacionais para este tipo de produtos. São conhecidas as relações, são conhecidas as pessoas que estão à frente das empresas. Portanto, ou seja, o nome é pouco importa. O que interessa é quem é que lá está operacionalmente à frente da fábrica ou da empresa de embalagem. Quem lá está são pessoas, são quadros destacados com efeito. E, portanto, há uma relação de completa dependência articulada, nem podia ser de outra maneira. Como sabe, isto, quem centralizou, como eles centralizaram, para uma rede de 369 lojas, que todos os meses cresce praticamente em Portugal, isso é outra pergunta que a gente tem que fazer, que todos os meses cresce, tem que ter, de facto, um sistema muito seguro, porque se não tiver, não se consegue abastecer. Olha-se para a Sonei e vê-se os investimentos foram feitos em logística, porque a Sonei tinha problemas de logística. Não conseguia abastecer as 500 lojas com as grandes e as pequenas se não tivesse uma logística muito, 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 muito bem organizada. Portanto, isto aqui funciona. E por aí é por isso que é muito difícil depois às nossas entidades que vão com aquele estilo que a gente conhece detectar as coisas. Eu penso que respondi a um conjunto de questões. Agora só vos pedi a vossa paciência. A vossa era assim. Não, exato, vão já terminar, Sr. Presidente. É só dizer-vos isto. É verdade que há medidas que são aplicadas cá, não vale a pena, que decorrem da situação das regras comunitárias. Em primeiro lugar, nós temos que questionar se algumas regras comunitárias nos interessam. E em que medida, qual é a nossa atitude em relação a essas regras. E, portanto, se não nos interessam, devíamos fazer tudo para que elas fossem alteradas, porque, eventualmente, podemos até encontrar outros parceiros que nos ajudem a alterar essas regras. Porque essas regras foram feitas num contexto que depois continuam a ser aplicadas, mesmo tudo muda menos as regras, não é? Tudo muda menos as regras. E as regras continuam mesmo depois de tudo mudar. E, portanto, essa é uma questão, mas as regras existem, sim, senhor. Mas há regras que são nacionais. E há coisas que os poderes podem fazer. E há cadeias destas que, apesar de tudo, têm comportamentos diferentes. Já agora. Nem toda a gente tem o mesmo comportamento. Nem toda a gente utiliza o mesmo tipo de agressividade. Portanto, se a gente pensa que são todos iguais, não é verdade. Eu dou-vos um exemplo que é mais ou menos público e é possível de constatar. Há uns anos atrás, a SONAI era perseguida pelas entidades do ambiente por causa do peixe que vendia nas peixarias. Então, os senhores vão lá e podem ver, vão lá às peixarias das lojas Continente e vejam lá qual é a diferença de há 4 anos para cá. E já agora comparem com as do Pingo Doce. E é uma coisa que qualquer cidadão pode observar. E, portanto, é possível mudar. É uma questão de estratégia comercial. E quero-vos dizer isto. A SONAI optou, essencialmente, por vender peixe nacional. Está lá à vista. Qualquer cidadão pode observar. E ganhou. Ao contrário do que eles pensaram durante anos, que teimaram. Quando mudaram, ganharam. E ganhamos todos. Primeiro, porque não importamos tanto peixe. Segundo, porque viabilizaram uma série uma série de empresas de pesca. E porque o peixe é melhor, ainda por cima agora até fazem um anúncio a dizer é nacional e é melhor. Porque agora já chegaram à conclusão que estavam a ganhar com isso, porque os consumidores corresponderam a isso. Não é só um problema de preço, é um problema também do produto. Portanto, chamamos a estes exemplos podem ser. Portanto, não é tudo igual. Estão-vos a dizer isto. Nós pensamos que nestas medidas há algumas que podem ser tomadas, e desigualmente há uma que para nós é essencial. Porque foi sempre uma medida para nós estratégica, que é o problema dos horários de abertura e encerramento dos estabelecimentos. É verdade que há uma pressão enorme, mesmo de algumas grandes cadeias, já posso-vos dizer isto, não o dizem publicamente, não se sentem à vontade para o dizer, algumas provavelmente acabam por ter que o dizer publicamente, mesmo das muito grandes, maiores até do que estas nacionais, que hoje consideram que é um erro terem aberto ao domingo. Se eu falar com alguma das administrações, e nós falamos, temos reuniões regulares com estas empresas, elas vão dizer, é pá, isto ao domingo, isto é um problema, isto dá prejuízo. Abrir os feriados dá prejuízo. Abrir a partir das 9, 10 horas da noite dá prejuízo. O maior hipermercado do país não consegue abrir as lojas a partir das 10 horas da noite. Abre porque força a abertura administrativa. Porque se deixasse as pessoas, toda a gente fechava aquilo tudo. Porque não dá, não tem clientes. Quer dizer, não tem clientes. E, portanto, dá um prejuízo. Tá? Ou seja, há pressão. E então, já nem falamos dos lojistas. Porque os lojistas não têm nenhuma autonomia. Os lojistas, os centros comerciais, não têm nenhuma autonomia. A gente até sabe de um conflito entre duas, de uma cadeia especializada e o dono de um grande espaço comercial. Há um conflito brutal, porque a cadeia diz, eu tenho um contrato com vocês, estou a perder pela abertura, quero fechar isto mais cedo. E os outros dizem, não, vocês têm que ter isto aberto, vocês são uma loja âncora. E, portanto, vocês têm um contrato connosco, não pagam as multas. As multas são à hora. Cada hora que fecha, paga a multa. Mas paga multas pesadíssimas, já estamos a falar de brincadeiras. Portanto, há uma grande pressão nesse sentido e há necessidade de regular isto. E o que nós vamos dizer é, este é o mais. Mas depois há coisas como esta. Então, desculpem lá. Então, mas a gente todo sabe que há uma fuga aos impostos generalizada e há um setor que foi todo destruído por via da fuga aos impostos. Então, a gente não sabe que o setor grossista foi todo desmantelado, pedra sobre pedra. Então, a gente não sabe que a Macro se vai embora de Portugal, não estamos já todos a ver isso. Porque a Macro não consegue vender com esta gente. Então, mas a gente não sabe disso. Então, está à vista, a Macro está a fechar as lojas. Mas agora anunciou a festa da Aveiro. Amanhã estamos a tratar com a Macro um despedimento em larga escala. Estamos a negociar um despedimento em larga escala, a ver se atenuamos os efeitos daquilo. A loja da Aveiro que acabou de abrir, o grupo Metro mandou a fechar. Tal como vai fechar a outra cadeia que tem cá em Portugal. Estamos a falar do segundo maior grupo do mundo. Vai fechá-la. A justificação que dá, e dá uma justificação... Enfim, nós temos alguma reserva, porque são dados comerciais, temos acesso a alguma informação que não podemos divulgar, mas os dados que eles dão são verdadeiros. Posso-vos dizer isto, do ponto de vista de uma empresa desta dimensão, são catastróficos em Portugal. São catastróficos. Não é? E, portanto, os dados que nos fornecem, fornecem-nos os dados da empresa. E, portanto, há necessidade de atuar aí. Há necessidade de evitar que estas cadeias sejam fugas organizadas aos impostos em Portugal. Através de quem? Através das vendas ou das compras feitas pelos restaurantes, pelas cantinas, pelos pequenos, que vão lá comprar como consumidores finais e a seguir vão vender sem registro e sem coisa nenhuma. Toda a gente sabe disto. Aliás, os melhores clientes que a gente tem nos hipermercados são estes. Não há nenhum supermercado, não há nenhum setor, não há nenhum chefe de secção ou chefe de setor de um hipermercado, não sabem quem são os seus melhores clientes. E, portanto, até conheço o senhor falando conheço-os todos, até reservam os produtos para eles se manterem fiéis. E a senhor depois compra os produtos como consumidor final e vai vendê-los sem imposto. A gente sabe isto. É evidente que depois não vai ao grossista, porque o grossista vende, fica com o registro e manda para as finanças. Sabe-se isto em Portugal há não sei quantos anos. Portanto, e é possível atuar aqui. É possível atuar.
Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa presença. É com muito gosto que os recebemos. Deixo também a nossa disponibilidade para sempre que entendam que esta comissão possa ser útil, nos façam chegar todas as documentações, reflexões, propostas, que certamente depois serão distribuídos pelos senhores deputados que acompanham estas matérias, porque esta casa, como eu disse no início, é a vossa, procura representar-vos e com isso tenho que estar disponível para vos ouvir sempre que entendam e receber todos os vossos estímulos para alimentar e melhorar a nossa eficácia enquanto parlamentares. E, portanto, foi com muito gosto que os recebemos e sintam-se à vontade para contribuir futuramente com mais informação. Muito obrigado.